Muito bem, meu caro amigo pastor Eliel. Igreja Cristo em Casa, como falamos anteriormente, a nossa meditação está no Novo Testamento, 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9, que nos diz o seguinte, 2 de Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então nós vamos estar a meditar nessa noite com cada um que está ao alcance desta rádio com o seguinte tema: crente tipo Jonas ou crente tipo Abraão? O mundo que nós estamos vivendo hoje, a chamada sociedade pós-moderna, o contexto histórico, cultural, sociológico em que vivemos hoje, tem influenciado a atitude e a ação de muitos crentes em nossas igrejas. Muitos crentes hoje estão se deixando influenciar ao invés de influenciar. Muitos crentes hoje, em vez de fazerem diferença e serem diferentes, acabam se acomodando, acabam ficando na mesmice religiosa e acabam não cumprindo a missão para o qual Deus tem dado a cada um de nós. Porque cada um de nós, ao nos convertermos ao Evangelho de Cristo Jesus, nós temos um propósito a realizar em nossa casa, em nossa igreja, em nosso trabalho, na sociedade em que vivemos. E os crentes hoje, nós podemos dizer assim que estão divididos entre duas categorias, que vamos chamar esta noite de crente tipo Jonas e crente tipo Abraão. E se nós voltarmos à Bíblia, nós vamos observar que os dois creem em Deus. Tanto Jonas quanto Abraão creem em Deus. Os dois estão diante de uma sociedade, de um povo corrupto e corroído pelo pecado. Jonas estava diante da cidade de Nínive, Abraão diante de Sodoma. Aos dois, tanto Jonas quanto Abraão, Deus havia se revelado de uma maneira e de um modo muito especial. Deus falara diretamente aos dois. Os dois eram participantes das coisas relacionadas a Deus. Agora, qual a diferença principal, o que distingue Jonas de Abraão? A diferença está no amor, na compaixão, na misericórdia por aqueles que jazem nas trevas, na escuridão da alma, pelos que caminham para a morte eterna. Cristo Jesus nos deixou o seu evangelho. E não existe evangelho sem amor, sem compaixão, sem misericórdia pelas vidas pecadoras e perdidas. Quantas pessoas à nossa volta, à sua volta, que estão morrendo, indo para o inferno, e você se comporta como um mero espectador. Só assiste. Não se envolve, não influencia, não transforma, não é bênção. Pessoas vivendo em desgraça pessoal, desgraça emocional, desgraça material, desgraça espiritual, e você está indiferente a essas pessoas. Porque desgraça é o contrário de graça. Aquele que está fora da graça de Deus, obviamente ele vai caminhar em desgraça pessoal, emocional, material e espiritual. Porque só o Senhor é que nos dá graça, que é favor e merecido, ainda que nós não sejamos merecedores. Ele tem cuidado de nós. Crentes indiferentes ao destino dos perdidos. É o que nós estamos visto hoje na nossa sociedade pós-moderna, em que as pessoas estão olhando somente para seus próprios problemas. Só olham para si mesmos. É aquela ideia de cada um por si e Deus para todos. Há um hino do nosso cantor cristão, da nossa denominação batista, um hino Substituição. Esse hino é o número 192, ou melhor, é o hino 92, se não me engano, do cantor cristão. É o 92 do cantor cristão, intitulado Substituição. E o refrão desse hino é muito interessante, ele diz o seguinte, o refrão do hino 92. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então nós vamos ver que o autor desse hino, ele coloca para nós uma reflexão. O Senhor morreu, deu a vida por nós, pagou o preço pela nossa vida, pela nossa redenção. E o que, que nós temos feito em prol disso? O que, que nós temos feito em prol do Evangelho? O que, que nós temos feito em prol de Jesus? Crente tipo Jonas ou crente tipo Abraão? O crente Jonas é colocado por Deus diante da cidade de Nínive. Seu papel, sua missão era alertar aquelas pessoas, os moradores daquela cidade, de que eles deveriam se converter de suas maldades. Nós vamos ver lá em Jonas capítulo 3, no versículo 4, que está bem claro essa posição que Deus colocou para Jonas. Jonas 3, 4 nos diz o seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então nós vamos observar aqui que Deus deu uma missão a Jonas, para que ele realmente pudesse pregar aquela cidade, para que aquele povo viesse a se arrepender, para que aquele povo realmente viesse a conhecer, não da ira de Deus, mas principalmente do amor de Deus. E 3 dias era necessário, segundo estudiosos, para que Jonas pudesse circuncidar a cidade de Nínive. Cidade de Nínive, segundo alguns pesquisadores estudiosos, ela ficava, distava de um ponto a outro cerca de 100 a 145 quilômetros, mais ou menos, que era ali para que pudesse experimentar 3 dias a pé, no mínimo, para que alguém pudesse cruzar a cidade, circuncidar Nínive. A Bíblia diz para nós que Jonas, ele percorreu a cidade em apenas 1 dia. Jonas, sem nenhum amor, sem nenhuma compaixão, sem nenhuma misericórdia em seu coração, ele faz o trajeto em 1 dia. Ou seja, Jonas não estava muito preocupado na conversão dos ninivitas. E depois de anunciar a mensagem com descaso de coração ao povo de Nínive, pois Jonas estava convicto que ele iria assistir ali à queda daquela cidade, a Bíblia diz que Jonas se posiciona a uma certa distância, talvez num lugar elevado, para ver de perto a destruição e morte daqueles moradores. Jonas capítulo 4, versos 5 nos diz isso. Jonas 4, 5 diz o seguinte: então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria àquela cidade. Mas acontece que depois da mensagem, mesmo de uma forma não a qual Deus havia colocado no coração de Jonas, mas da forma que ele mesmo quis anunciar, nós vamos ver que mesmo diante de uma forma sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, Deus faz com que aquela mensagem vá ao coração daquelas pessoas. E a Bíblia diz que todos se arrependeram a partir do rei. E Deus viu a atitude dos moradores de Nínive, como eles se converteram dos seus maus caminhos. E aí então, diante do arrependimento, da conversão dos ninivitas, dos reis, dos príncipes, de todos os moradores daquela cidade, entra então em ação o amor, a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus para com todas aquelas pessoas. Nós vamos ver isso em Jonas capítulo 3, no versículo 10, que diz o seguinte: viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então nós vamos ver aqui que a partir do reconhecimento, a partir do arrependimento, entra em ação a misericórdia e a compaixão de Deus por todos os moradores daquela cidade. Aqueles moradores que estariam debaixo do juízo de Deus, agora passam a ficar debaixo da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus. Agora é interessante, nós vamos observar qual foi a reação de Jonas. Jonas celebrou, Jonas festejou, Jonas vibrou com o arrependimento daquele povo. Nós vamos ver, queridos, que Jonas ficou irado. Jonas ficou aborrecido, porque Jonas não queria ver o arrependimento do povo. Jonas queria ver o juízo de Deus naquele povo. O que Jonas esperava não aconteceu e Jonas, então, fica irado. Vamos ver isso em Jonas, livro de Jonas, capítulo 4, versos 1, que diz o seguinte: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Que crente é esse que fica irado com a conversão de alguém, com o arrependimento de alguém, com a transformação de alguém? Tem muitas pessoas no nosso meio assim. Tem muitas pessoas que querem ver a desgraça, a derrota dos outros, não querem ser bênção. Parece que só querem ser caminho de maldição. E a Bíblia diz para nós que nós devemos ser somente bênçãos. Do crente não pode jorrar duas fontes, ou você abre a tua boca para abençoar ou para abençoar. O crente não pode abrir boca para amaldiçoar ninguém ou para querer derrota de ninguém. Assim, temos hoje muitos crentes Jonas em nosso meio. Esse é o crente Jonas, sem compaixão por aqueles que estão escravos do pecado. E hoje, como tem agido o crente tipo Jonas em nosso meio? Ele não prega o evangelho como deveria fazer. O crente tipo Jonas hoje prega de uma maneira completamente a revelia do Espírito Santo de Deus, do amor, da graça de Deus. Ele prega ou fala, quando fala, de boca para fora. Cadê o amor de Deus no coração do crente tipo Jonas? Cadê o amor ao próximo do crente tipo Jonas? Cadê o testemunho do crente tipo Jonas? Cadê a compaixão, a misericórdia do crente tipo Jonas? A gente tem visto hoje, infelizmente, muitos crentes tipo Jonas no nosso meio. Sem amor a Deus, sem amor ao próximo, sem dar um bom testemunho, sem compaixão, sem misericórdia. É aquele crente que tem a mentalidade de espectador. Crente tipo Jonas tem a mentalidade de espectador. Só fica assistindo para ver o que vai acontecer. Pior ainda, quer ver acontecer derrota e desgraça na vida do próximo. Ele não fica assistindo bênção, não. Ele não fica assistindo melhoria, não. Ele não quer assistir coisa boa, não. Ele só quer assistir coisa ruim na vida do semelhante. Esse é o crente tipo Jonas. Agora, vamos ver como age o crente Abraão. A atitude do crente Abraão diante de um povo rebelde, diante de um povo pecador, é totalmente diferente da atitude de Jonas. Quando Abraão ficou sabendo que Deus iria destruir a cidade de Sodoma por causa do pecado daquele povo, o que que Abraão fez? A Bíblia diz para nós no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 22, que Abraão começou a interceder pelos moradores de Sodoma. Nós vamos ver que o Senhor anuncia a Abraão que a maldade de Sodoma havia chegado diante dele e ele então iria promover juízo naquela cidade. Mas quando isso foi colocado diante de Abraão, Abraão agiu completamente ao contrário de Jonas. A Bíblia diz, confira lá depois, em Gênesis a partir do capítulo 18, dos versículos 22 e seguinte, que Abraão vai e intercede para o Deus. Senhor, e se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor não vai destruir a cidade. E Deus olha para Abraão e responde que não havia 50. E se houvesse, ele não iria destruir a cidade. E Abraão insiste com Deus, Senhor, e se houver 45 então? E Deus fala, se houver 45, Sodoma não vai ser destruída. E Abraão insiste, Senhor, e 40? Se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10. Então nós vamos ver que Abraão vai intercedendo a Deus para que Deus pudesse poupar aquela cidade, ter misericórdia, se houvesse 5 pessoas, se houvesse 1 naquela cidade. Obviamente, aquela cidade não seria destruída. Atitude de compaixão, de misericórdia por aqueles que estão caminhando para a morte eterna foi a atitude de Abraão, o crente Abraão. Intercedeu por aqueles que estavam em trevas, por aqueles que estavam a caminho da morte. Nós vamos ver na sequência do texto de Gênesis 28, que infelizmente ninguém demonstra arrependimento naquela cidade. Mas o que vale aqui ressaltar é que o crente Abraão fez a parte dele. O crente Abraão fez a parte dele, intercedeu pela vida daqueles que estavam para se perder. Crente Jonas ou crente tipo Abraão? Para terminar, eu quero dizer a você nesta noite, ainda que alguns tenham agido com você como crente tipo Jonas, não tenha se importado com você, não tenha ajudado você a sair do caminho que você está, não tenha intercedido por você, não tenha tido compaixão por você, eu quero dizer a você, querido ouvinte da Igreja de Cristo em Casa, eu, como ministro da palavra, como servo do Senhor, eu quero agir nesta noite com você como crente Abraão, como crente tipo Abraão. Eu quero interceder por você diante do nosso Deus. Então você que está vivendo uma vida a revelia em pecado, em desobediência, querido, creia que Deus está disposto a caminhar contigo, a mudar a tua história. Vamos voltar ao texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9, que nós lemos no início da mensagem, que diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, porém é longâmino para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus é longâmino, Deus, Ele quer que você mude a tua história através do Senhor Jesus. Ele não quer que você continue perdido. Ele quer que você se arrependa, que você inicie uma nova jornada espiritual, pessoal e emocional com Ele. Então eu quero concluir nessa noite dizendo para você o seguinte: você que está ouvindo a Igreja Cristo em Casa pelo rádio, pela internet, onde quer que você esteja agora, eu quero dizer para você, eu quero ser crente tipo Abraão na tua vida. Eu quero fazer a parte que me cabe aqui, dizer para você que Deus te ama. E Ele não quer exercer juízo sobre você. Ele quer exercer amor e misericórdia, só depende de você. Então, nessa noite, o Senhor nosso Deus não quer que você continue perdido, longe da sua graça, longe de seu amor, longe de seu perdão. Portanto, querido, portanto, querida ouvinte da Igreja Cristo em Casa, ainda há tempo de você se arrepender de seus pecados contra Deus. Confesse agora seus pecados a Deus, não deixe nada oculto. Confesse, fale para Ele aquilo que você realmente tem dentro de você que tem atrapalhado você de relacionar-se com Deus poderoso, Criador, e que acima de tudo é santo, é impoluto. Confesse tudo, tudo, que Deus vai fazer fluir cura e perdão sobre sua vida agora, em nome de Jesus. Por isso nós vemos no livro de Provérbios: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, querido, confesse do fundo do teu coração, não deixe nada oculto, fale para Deus, Senhor, eu tenho pecado contra Ti nisso, naquilo outro, eu não quero mais entristecer o teu coração, eu quero agora fazer uma aliança contigo, eu quero começar de novo. Querido, eu estou fazendo o que posso para você nesta noite como crente tipo Abraão, mas agora só o Espírito Santo de Deus pode completar isso na tua vida. Então, abra teu coração, fale com Deus, deixe tudo para trás e comece uma nova vida com o Senhor, porque Ele está disposto a exercer de amor e de misericórdia na tua vida agora. Ele vai fazer fluir cura e perdão sobre sua vida agora. É só você crer, é só você querer, porque o querer pertence a você, o operar pertence a Deus. Então Deus quer operar nesta noite em você transformação, restauração, mudança e, acima de tudo, perdão e justificação em Cristo Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor? Você pode estar perguntando. É só você confessar e se arrepender, porque o preço já foi pago por você. Jesus já pagou o preço. Ele já se justificou na cruz. Agora só depende de você. Então, eu quero ser na tua vida esta noite crente tipo Abraão, aquele que realmente se importa com os perdidos. E eu, querido, eu me importo com você. Ainda que eu não te conheça, ainda que eu não sei o que você está passando, eu quero dizer de verdade que eu me importo com você, para que você não receba juízo de Deus, mas para que você receba amor, misericórdia e compaixão. Agora você tem que se arrepender, porque se você não confessar e se arrepender, vai haver juízo de Deus na tua vida. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então que você nessa noite entre por um caminho de salvação, entre por um caminho de perdão, se arrependa e receba da graça, do fluir do amor de Deus para curar seu corpo, sua alma e seu espírito. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.
Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos?